mas sempre está por vir.
Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Bem-vindos a mais um Diálogos Não Platáveis. Número tentativamente 20. Eu sou o seu host, Guilherme. E desanimado.
Bom dia, pessoal. Na medida que gravamos esse episódio, é bom dia. Eu já sei o porquê do meu desânimo, Guilherme. Talvez tenha algumas outras justificativas, mas não é esse calor. Eu sempre digo às pessoas, eu não sou uma pessoa que convive bem com calor. E tem sido bem difícil esse último mês. Janeiro foi bem estranho, né? Inclusive, janeiro foi... Teve uns dias aí chuvosos, deu até uma refrescadinha boa, mas, pelo amor, fevereiro foi calor ensandecido.
O tempo não sabe se ele quer estar gelado, o tempo não sabe se ele quer estar quente. Só sofre. Enfim, gente, acho que hoje nós vamos falar de algo que está muito relacionado ao tempo, de maneira tangencial, mas hoje não está relacionado com outro tema de maneira tangencial. Enfim, acho que retomamos hoje, né, para tomar uma parte de um pequeno projeto que a gente está discutindo a fazer, conversar há algum tempo, que é abordar algumas temáticas do sofrimento psicológico aqui a partir de uma pesquisa, de uma aplicação de um método fenomenológico, né? Acho que escolhemos, então, né, aptamente começar pela depressão, né? A dita doença do nosso tempo. Eu que não tenho muito o que dizer contra, de fato, é o fenômeno adoecedor do nosso tempo.
Acho válido ressaltar muito bem os termos que a gente, né, que você trouxe agora, né? Um fenômeno do nosso tempo. Muito mais do que propriamente o que se propõe a tratar a depressão como se houvesse uma pílula mágica, né? Ou que se fosse o gene UAATAGUB. Não tem B, né? Tem B?
Ataca.
Bom, enfim, como se tivesse ali, né, você será depressivo, ponto. Então, fenômeno, gente, né, a gente, somos frutos dessa sociedade, né, a depressão é fruto dessa sociedade que é isso aí, cara, se olhar pro lado, é o que eu sempre falo meus pacientes, estranho seria se você não fosse depressivo na sociedade, ou ansioso também.
É, né, eu acho que uma coisa que nesse caso leva a outra. Eu acho que a situação, ela sempre engrossa quando a gente pensa na depressão como uma doença apenas, né? A depressão não é apenas uma doença, a depressão é, como eu disse, né, um fenômeno da nossa época. Nós vivemos em tempos, né, depressivos, né? Depressão é uma... É um adoecimento caracteristicamente capitalista. Não, ele surge e se estrutura, né, a partir da impossibilidade de se tornar produtivo dentro das infinitas demandas, né, que se tem no dia a dia. Por isso que é muito interessante as pessoas tentarem olhar para trás, né, e ver em épocas pré-capitalista, né, de pessoas, e falaram que elas são depressivas. Não, as pessoas não eram depressivas. Aquelas pessoas eram, no máximo, melancólicas. Que, né, é uma outra coisa, né? Não vamos fazer anacronismos, né? Há especificidades em ser uma pessoa melancólica no tipo de sistema econômico e organização da nossa sociedade, né? Como já diria o Heidegger, né? não existe tal coisa como adoecimento ahistórico, né? Todo adoecimento acontece no seu contexto. Por isso que eu acho a tentativa de lidar com a depressão em específico, né? Com medicamentos, ela é uma solução insidiosa, né? Insidiosa, não falo muito. Ela é uma opção muito cabeluda, não dá pra gente não falar outra coisa. Porque ela apenas disfarça, né, a situação no qual o problema se estabelece, né? Não é, apesar de, sei lá, vamos ter ideia que seja um gene que causa depressão, né? Esse gene precisa das condições certas para se manifestar, né? E é muito estranho que a condição certa para esse gene se manifestar esteja a todo lugar, a todo tempo e todo mundo. Aí nós temos um problema que é de segunda ordem, que não se resolve com um tratamento individual ou...
Uhum.
Ou medicamentoso, né?
Uhum.
Seja ele psicoterapia ou qualquer outra coisa.
Acho que o pessoal já sabe o quanto nós somos críticos, né? Apesar de sabermos o quanto pode ser benéfico a psicoterapia individual, mas que, como você bem disse, é estranho que tudo se manifeste em todo mundo, todo lugar, neste contexto que nós vivemos, né? Então, depressão não é culpa do indivíduo, não é olhando para ele como se apenas ele fosse responsável apenas por todas as especificidades e consequências que acontecem na vida dele, né? Então, vale muito a pena olhar essa sociedade que a gente vive. Como bem disse o Guilherme, uma sociedade capitalista. E... Eu me lembro até quando eu... Acho que... Na primeira faculdade que eu fiz, que eu passei vários momentos assim, me questionando. Tá, mas o que eu faço depois daqui? E como é que é... O trabalho de CLT, de ter que trabalhar das 8 às 8, das 8 às 6, e ir pra frente, o que que vai ser, como é que eu vou ter que lidar, como é que é juntar dinheiro, como é que é construir a minha casa, como é que todas aquelas inseguranças e medos e entre aspas, deveres que parece que eu tinha que cumprir, né, estando na faculdade. E... Olhando hoje, eu consigo perceber. Lógico que eu vivenciei a depressão de uma forma, né, bem, bem diferente, talvez, do que outras pessoas vivenciam, mas não quer dizer que tenha sido diferente, que não tenha sido difícil também, né? E vale a pena vocês olharem para isso também, né, do quanto que determinadas cobranças te colocam numa situação que... E aí? O que eu faço?
E não é exatamente assim, né, a própria estrutura da depressão, né? Porque vamos partir de um ponto de vista fenomenológico, mas temos uma observação e uma interpretação. Como nós somos um ser que tem que se decidir, né? Uhum. Tem muita escolha disso, né? Mas temos que realizar a nossa existência no dia a dia, né? A gente se encontra atualmente num tempo que pede demais, né? Do que a gente consegue ou não consegue fazer, né?
Uhum.
Quando a gente tenta, então, realizar a nossa existência dentro de um paradigma, daquilo que nos é dito que nós temos que conseguir, e a gente falha,
uhum,
pode ser aí que surge a depressão, né? A gente surge a depressão, né, exatamente para impedir que nós temos que ficar na tarefa sissipiana, né, de termos de nos realizar toda vez. Porque temos algo, né? Virtualmente é isso a coisa, né? Tudo que a gente é registrado.
Uhum.
Talvez se deprimir seja uma saída menos pior do que continuando com a tarefa. Eu ainda acho que o Freud estava muito certo quando ele fala que o adoecimento, a sintomatologia, né, ele é um sinônimo de saúde. Ainda mostra uma organização possível da pessoa, né? Ela se deprime para não sofrer mais. Apesar que seja deprimida causa sofrimento.
Uhum.
Assim, mostra o nível de saúde no fato que a pessoa, ela simplesmente não, perdão o palavreado, mas não quer isso.
Excelente. Engraçado porque este exato parafraseamento que você faz de Freud, eu já ouvi, né, relatos de pessoas dizendo exatamente isso, que talvez para não sofrer mais, a pessoa acabou fazendo algumas escolhas. Só que ao infringir dos ovos é como você disse, né, para não sofrer mais. Não que ela tivesse total ciência disso, deste termo, mas ela tinha a ciência daquele momento de que a escolha talvez fosse menos dolorosa. Então, no final das contas, mais ou menos foi isso mesmo que você falou. E realmente, parar pra pensar, vamos fazer escolhas que serão menos dolorosas pra gente. Né?
Eu acho que assim, escolher estar deprimido também é uma colocação muito forte. Eu não acho que ninguém escolhe.
Ah, sim, não.
Pode ser, eu não acho que ninguém escolhe estar deprimido. Não posso falar pela totalidade da experiência humana, né? Mas
uhum.
Eu acho que é muito mais. Vou falar isso. Lá, 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 lá. É muito mais uma organização automática, sabe?
Uhum.
Aquele tipo de reação. Porque, vai. Tudo que a gente faz, né? São ações para a gente poder se realizar. E tudo que a gente faz no dia. E muitas das coisas que a gente faz no dia a dia, a gente faz sem tomar decisões conscientes sobre fazer isso, né?
Uhum.
A gente segue os padrões que a gente já estabeleceu, né? Eu acho que a depressão, ela surge exatamente, né, nesse contexto que ela se torna uma ação inativa, sabe? Você cerca as suas possibilidades exatamente porque essa é uma ação que você pode tomar, né?
Uhum.
Consciente ou não consciente, né? Por que se toma esse tipo de ação? Ora, porque evita mais adoecimento, né? Eu penso bastante no que o Casanova, ele fala isso, que ele falou, que a Alice falou pra ele, né? Que a depressão, né, tá na base de todo adoecimento. E eu acho isso muito justo de se pensar, porque se o adoecimento, ele é um sinal de saúde, né, mas especificamente ele é um sinal de saúde, né, para evitar o sofrimento, então toda a organização do sofrimento psíquico, ele parte da questão de que você tentou realizar algo, você não conseguiu, você decide e você se reorganiza de outra maneira, né? De uma maneira adoecida, né?
Uhum.
Dessa maneira, né, a depressão é de fato a base de todo o adoecimento.
Uhum.
Você para e tenta fazer alguma coisa com isso, né?
É um sofrimento conhecido, né? Como estamos mais familiarizados com aquilo que já está nos deprimindo, né, como você falou, se torna mais inconsciente permanecer nesse local, né, mais conhecido do que talvez aquele outro não tão conhecido assim também. Então, acho que faz muito sentido, assim, o que o Casanova falou. Inexclusive. Eu aqui matutando bastante sobre... Inclusive, nem, apesar de do Guilherme ter falado que, né, era uma vontade nossa falar, conversar sobre essas temáticas, não foi algo necessariamente planejado.
Aqui é a oportunidade, a vontade criativa.
Não, quando a gente faz o construções da contramão, eles são um pouco mais planejados, né? Porque, mas ainda assim é um planejamento do convidado, né? Porque ele quem escolhe o que falar, então a gente só vai. Mas é minimamente planejado.
Eu acho que nessa linha, né, é muito interessante pensar o quanto do diagnóstico da depressão ele é complexo. Em certa medida, todos nós estamos deprimidos, né? Não acho que nas grandes massas existe uma pessoa que esteja não cerceando as suas ações a todo momento, né, para sofrer menos. Mas é interessante, né? O que você ganha com esse diagnóstico se ele for dado formalmente?
O que você ganha nesse diagnóstico?
O que você ganha se esse diagnóstico for dado formalmente? Você ganha uma justificativa do seu sofrimento, né? Eu acho que isso é a grande coisa, né, da situação. Por mais que nós vivemos num mundo causador de depressão, nós não devemos estar deprimidos, né? Nós não devemos, né, estar tristes, nós não devemos estar cansados, nós não devemos estar cerceando as nossas possibilidades, né? Muito pelo contrário, né? Nós temos que tratar as oportunidades como bons empreendedores de si. E cá causa exatamente um diagnóstico que te dá a proteção de uma doença para você não estar mais jogando nesse jogo cansativo ad eterno, sabe? Eu acho que é por isso que, para não acontecer, as pessoas procuram tanto diagnóstico ultimamente, né? Que te dá uma justificativa social para você permanecer naquele lugar, né? Ou tentar sair daquele lugar também. O importante aqui é que não se pode mais sofrer por sofrer. Tem que ter uma doença para poder sofrer, né? E uma vez que se tem uma doença para poder sofrer, né? Não é mais culpa do mundo que é causador da depressão, né? Sim, é culpa da pessoa, né? Que é deprimido.
Pois é. Então é um pouco até paradoxal, né, o que a gente coloca aqui de do quanto ele é, como é que se fala? Acho que a gente abordou isso no nosso último episódio também, falando se existe um herói, existe aquele que será salvo, né? Então, se existe este lugar, esse mundo que vivemos hoje, existe também esse sofrimento, né? Muito mais do que a melancolia, né? Muito mais do que isso é a depressão. Mas não que apenas seja apenas realmente de um ou para outro, né? É concomitante, né? Ambos estão aí e que é permitido sim sofrer, né, diante, não necessariamente por causa do nome da doença, mas porque se sofre, apenas sofremos.
É, eu gostaria que a pessoa soubesse que é prometido sofrer, mas eu acho que é muito difícil.
Bastante. E realmente, porque depois a gente, pelo menos eu, né, me coloco sempre na cobrança de que eu deveria então resolver tudo. Eu então deveria resolver todas as questões relacionadas à minha vida, né, como se realmente todas elas dependessem apenas de mim. E não necessariamente. E aquelas, até aquelas que eu acho que realmente, quando eu as resolvi, de fato, dependiam apenas de mim, não. Na verdade, dependia de várias outras coisas que, num nível de plena ciência, que é ciência que eu digo de consciência, né, é quase que impossível, de fato, a gente conseguir mensurar e, de fato, falar assim, olha, destrinchar e dizer que todas elas foram, de fato, ou quais elas foram, de fato, por minha causa ou do outro. Não. Na das contas...
Quem dera tudo dependesse apenas da gente, né?
Pois é.
Por bem ou por mal, não é assim, gente. O mundo, ele sempre tem uma primazia sobre o sujeito. Não, não dá pra gente existir fora desse lugar que te chama de mundo. Não temos que ser aqui. Mas, não sei. Se você fosse pensar algo, o que você diria que você conduziria num atendimento com uma pessoa depressiva?
Hã?
Se você fosse parar para pensar, como você conduziria um atendimento com uma pessoa depressiva?
Caramba.
Bem no geralzão. Só pra gente não falar que a gente falou da coisa e não ofereceu a mim para pensar.
Acho que até da forma que eu já até consegui trabalhar, né, assim, com um paciente que se dispôs a olhar por muito mais tempo, né, porque às vezes muitas pessoas passam e por aí motivos, né, acabam ficando, sei lá, em psicoterapia breve e lógico que porventura às vezes a gente consegue trabalhar, né, aquilo que era pontualmente na vida da pessoa, mas quando se trata de depressão, às vezes o tempo é muito relativo, né, e especificamente com uma paciente eu consegui permanecer bastante tempo, eu acho que isso que foi interessante, em que a gente eu pude junto com ela, muito mais ela do que eu, né, ir aos poucos desmistificando muitas coisas, muitas crenças que ela tinha, né, sobre a vida, muitas perspectivas que, dessas escolhas, né, não tão conscientes assim que ela foi tendo ao longo da vida, que ela achava que eram muito, muitas verdades que a gente foi destruindo, assim, destruindo não, né, foi compreendendo de uma outra forma, né, de que quais as medidas que ela estava utilizando para chamar daquilo que era justiça, para chamar vários conceitos que ela tinha sobre felicidade, sobre tristeza, e à medida que nós fomos entendendo, né, o que que eram essas coisas para ela, ela então consegue hoje em dia se perceber diferente daquela pessoa que era lá atrás, né? Então acho que esse foi um dos caminhos que eu trabalhei assim com mais tempo na prática, e foi muito interessante, né, de desmistificar algumas coisas que ela tinha, né, de visão sobre ela mesma, sobre sociedade, sobre o papel de mulher, sobre relacionamento. Então, assim, são vários lugares, né, que, como a gente falou aqui, quando a gente fala da sociedade de hoje em dia, a gente está falando do capitalismo, a gente está falando das nossas relações de trabalho, das relações pessoais, interpessoais, e então, assim, foi um processinho. Mas, assim, não vou dizer que tenha necessariamente uma fórmula mágica para isso, mas acho que ter um pouco mais de conseguir se despir daquilo que a pessoa foi construindo, né, para ela, daquilo que achar que foi necessariamente apenas escolhas dela, ou foram pessoas fazendo mal para ela, ou, enfim, várias coisas que fomos dando mais nomes nesse, né, para ela, né, que fizesse sentido para ela. Então, o que você acha disso? Enfim. É. É isso.
Eu acho muito interessante, né, parar e pensar que exatamente eis a grande possibilidade de se aproximar da situação, né? Porque por mais que a pessoa ela seja depressiva, ela não está depressiva o tempo todo, né? Há de ter, né, algumas janelas, né, de que a possibilidade se mostre, né? A gente tem que aproveitar e encontrar essas janelas, né? Eu acho que aí se encontra uma luta contra a cristalização da pessoa depressiva. Parece que quanto mais a pessoa ela se mantém na identidade da pessoa depressiva, mais depressiva ela se torna, sabe? Porque você entra num ciclo econômico, né, de posicionamento, né? Se a pessoa se deprime para evitar sofrer, nada mais justo do que se manter-se na posição depressiva para sofrer menos. Né? Uhum. Isso se torna avassalador e começa a tomar conta de todas as esferas da vida. Eu acho que o interessante é exatamente esse a sua proposta, né? Mostrar para ela, né? Mostrar para ela também não. Ver junto com ela, né, o quanto existe espaços em que ela não é depressiva, né, e fazer que esse espaço se amplie, né?
Uhum.
Mostrem que talvez existir ainda vale a pena. Exato, não sei.
Foi engraçado, porque foi exatamente esse termo que foi utilizado por ela, acho que no final do ano passado, né, no final de 2022, assim, já foi praticamente um ano, assim, de acompanhamento, em que já falou, nossa, né, há um tempo atrás eu até pensava em não existir mais, né, suavizando os termos, mas aí no final do ano passado, assim, sei lá, setembro, outubro, foi o que ela me relatou, assim, hoje em dia eu já não penso mais nisso, né? É algo que me soa até estranho dizer que eu tenho muito mais vontade de estar vivendo do que o contrário. Então, curioso, eu até havia esquecido disso.
A possibilidade se abre, né?
De fato. Realmente, então, que eu sempre estava apontando a ela, né, de que, apesar dela agradecer bastante o meu papel ali na terapia, eu também sempre a coloquei de volta nesse lugar, né, que é, ela se permitiu estar ali, né, ela se permitiu olhar todos esses incômodos que ela sentia, né, e poder falar sobre eles, né, dar espaço também para esse sofrimento, como a gente falou, né, é permitido sofrer, né? Então, quando ela permite, né, tudo aquilo que ficou tanto tempo não sendo visto, justamente para não se sofrer mais, ela percebe também o sofrer tem lugar para se sustentar ali, né, de que sustentando também é possível outras coisas surgirem, né? Dá pra, sabendo o que é, você pode fazer alguma coisa ou não necessariamente com aquilo. Às vezes o não fazer também já é assim. Não é que estamos falando que você tem que fazer alguma coisa para a sua depressão. Esse é o meu ponto, né? Mas o fato de se saber, né, e poder sofrer, você já pode ter ciência que pode fazer alguma coisa se assim você quiser.
Você conseguir também, né?
Sim.
Isso é grande dificuldade, né? Às vezes, te colocar em movimento novamente é muito difícil.
Uhum. De fato.
Não. Eu acho que é por isso que ainda é possível se tratar. Lidar com a depressão, né? Porque por mais que ela apareça, que ocupe todos os espaços, ela não ocupa todos os espaços de fato, né? Não pode não a maioria, mas há sempre o local de resistência, né? A pessoa pode, ela nunca está de fato completamente parada, né? Ela está apenas movendo uma chaleira também. Não pode pensar. Tem que ver aonde que é possível acelerar as coisas. Bom, acho que por isso é só, né?
Acho que a priori sim. Seria mais interessante depois vocês enviarem a nós o que vocês acharam, o que vocês pensam. Pra gente poder conversar e falar mais sobre isso também. Né? De novo, é sempre. Já que estamos dando esse espaço, é importante que seja utilizado por vocês também, né? E funciona melhor, para que não fique apenas esse diálogo não palatável, mas que seja mais palatável depois para vocês de alguma forma. Então, estamos aí também, entrem em contato, não se acanhem, não se intimidem, né? Como seja
as meras existências.
Sim, da forma com que falamos aqui, né? Eu mesmo vivenciei ela na depressão e não quer dizer que não estejamos eventualmente dia a dia, né, passando por momentos que a gente fala, putz, eu realmente não queria fazer nada. Mas, e é isso, né? Acho que é outro ponto que é complicado. Né? Se uma pessoa tem a CLT, tem que estar trabalhando das 8 às 6 todos os dias. O momento que ela escolhe não fazer nada, ela vai ser julgada, ela vai correr o risco de perder o emprego, e o emprego ela precisa justamente para estar pagando as suas contas ou realizar sonhos, planos. E aí, né? Como é que fica a pessoa que tem que fazer, mesmo não querendo fazer? E então, quando me deparei com isso, eu falei, nossa, talvez seja muito difícil ser. É bem difícil ser autônomo, né? Pra caramba. Não contar necessariamente com. Todo final do mês eu sei que vai ter aquilo na conta. Mas. De novo, vai ser uma depressão diferente, né? Vai ser um sentimento de angústia diferente. Ter que lidar com isso diante de. Putz, eu não quero trabalhar, por que que eu tô indo trabalhar? Mas eu tenho que trabalhar, e você se coloca, tem que se colocar nessa posição de ter que fazer, e às vezes você está num ambiente, por exemplo, de vendas, que tem que bater meta, e aí você tem que ser produtivo para bater a meta, porque senão no final do mês você não vai receber, você não vai, pode perder o emprego. Então, assim, a gente vai sofrer, né? A gente vai sofrer diante dessas infinitas escolhas de ter que fazer, mas nem sempre queremos fazer.
Bom, gente, novamente, muito obrigado. Até a próxima.